voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Voltamos com Sala de Audiência, transmitido pela rádio web Ajuris. Este programa também é disponibilizado por meio de convênio com a AGERT. O tema de hoje aqui é a arbitragem no direito. Estão aqui conosco o desembargador do Tribunal de Justiça, Francesco Conte, e procurador do Estado e professor universitário, José Luiz Bolzan. Bom, o nosso tema ele é realmente um tema bastante polêmico, né? Dá para ver. E nós tínhamos tratado a questão da nomenclatura, né? Essa nomenclatura pode causar algum, enfim, entendimento diverso para a população que é leiga, né? Quando fala em tribunal arbitral, acho que há uma vinculação, né? Em termos de que estava criticando a nomenclatura, eu acho que isso pode ocorrer, né?
Eu acho também, e acredito também que isso não seja por acaso, né? Não é à toa que quem projetou essa lei, quem estabeleceu essa nomenclatura, não fez desavisadamente, né? Eu acho que isso tem uma intenção secundária, né? De fazer esse link, né? De um tribunal privado, com a nomenclatura de tribunal, juízes, sentença, carta arbitral ou outros termos, enfim, câmaras também se referem a câmaras.
Reproduzindo mais ou menos a nossa estrutura.
Reproduzindo a estrutura e a nomenclatura, né? Para exatamente criar essa, vamos dizer assim, essa dúvida, né? E realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, o Poder Judiciário é um órgão público do Estado e os juizados arbitrais são entes privados, são instituições privadas que não têm participação nenhuma do poder público, né? Os árbitros são pessoas não exigem nem formação superior, exigem só o artigo aqui que refere, é o artigo 13, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Isso é suficiente para ser abrir um tribunal arbitral e ser um juiz arbitral. Quer dizer,
Essa estrutura, na verdade, desde 1996 nós temos essa lei, né, Bolzano?
Quando veio a lei da arbitragem, na verdade, como disse antes, de certo modo ela responde a algumas circunstâncias históricas, vamos dizer assim, e circunstanciais também, algumas questões circunstanciais, ela já trouxe esse estigma. Ou seja, já se tinha no texto original da 9.307 essas questões, né? Principalmente com a utilização dessa terminologia, que tradicionalmente era uma terminologia ligada à atividade jurisdicional, tanto na sua estrutura, né, tribunal, etc., quanto nos seus atos, né? Se criou a ideia da sentença arbitral, porque antes se falava em laudo.
Uhum.
Né? Mas exatamente, ou seja, a justificativa para isso era exatamente de dar uma autonomia para a arbitragem, né? Ou seja, a arbitragem funcionar, se apresentar como algo que está à disposição dos interessados e que pode se utilizar dela para tratar conflitos que digam respeito a direitos disponíveis.
Uhum, e ela fica então de uma forma ou outra, nós teríamos o judiciário
outra coisa,
e a arbitragem.
Não tem nenhuma ligação com o sistema jurisdicional.
Uhum.
É por isso que às vezes eu digo assim, é bom hoje falar em sistema de justiça, porque o sistema de justiça é complexo. Quando se fala hoje em sistema de justiça, não se está mais falando apenas da jurisdição.
Uhum.
Né? Ou do Poder Judiciário. Você tem outras formas de tratamento de conflitos que muitas vezes estavam assim, subterrâneas na sociedade e que hoje estão à mostra. Tanto é que há poucos dias eu ouvi também dizendo que o ano 2015 é o ano da mediação no Brasil.
Uhum.
Né? Porque de fato ganhou uma relevância importante também a mediação. Mas no caso da arbitragem, quer dizer, a justificativa para sustentar a ideia da arbitragem é exatamente essa. Ou seja, ela só trata de direitos disponíveis. Só é possível ser utilizado no âmbito dos direitos disponíveis. Ou seja, e se as pessoas podem dispor desses conteúdos, elas podem, né, se utilizar de mecanismos para tratar os conflitos advindos desses interesses, no contexto desses interesses, diferente do sistema jurisdicional.
Chama a atenção agora até na alteração, que é o próprio Estado.
Um outro problema que estava desde a origem também era com relação aos contratos de adesão.
Uhum.
Porque nos contratos de adesão você tem em tese, né, direitos disponíveis, né, interesses disponíveis, mas que o aderente não tem como negociar esses contratos. Então, a alternativa que já desde daquele momento se tinha, há uma adesão à arbitragem, ou seja, à cláusula arbitral no contrato, que desde que ela deva estar, né, saliente, né, ou em negrito ou em apartado no próprio contrato. Quer dizer, mas isso também gerou uma polêmica na época, por quê? Porque exatamente você tinha esse condicionamento, muitas vezes, de algumas pessoas que, em fazendo um contrato de adesão, como são contratos, por exemplo, compre um bilhete aéreo, por exemplo, você, é um contrato de adesão.
Comprou
e tal. E se tiver uma cláusula arbitral ou não, como é que você vai negociar isso? Um contrato, um empréstimo bancário? Até que, quer dizer, todas essas discussões envolvendo essas relações, que são as relações tradicionais, gerais hoje de consumo, né? De negócios. Por isso que, no meu ponto de vista, a questão da arbitragem ela é muito mais. Ela tem um foco, tem um direcionamento que são muito mais para grandes negócios. Tanto é que, se vocês pegarem Fiergs, Fiesp, as grandes federações e confederações de empresários, todas elas hoje têm câmaras arbitrais instaladas. Nesses organismos que oferecem serviços para os seus associados. Exatamente para tratar os conflitos ligados aos negócios feitos por esses.
O que chama atenção, e o assunto acho que volta para a atualidade, independentemente da lei, a lei originária do Tribunal Arbitral ser de 9.307 ser de 96, então, praticamente 20 anos que ela está em vigor, ela está em vigor, então é uma coisa já antiga, mas o que nós estamos hoje produzindo esse programa, hoje, esse debate, é bastante em função. Das alterações que são agora de 2 meses atrás, 2015, agora de
maio de 2015.
2015, mais de 2 meses, mas enfim, desse ano, que, claro, iniciou com essa proposta de ser para grandes negócios, dentro de um âmbito limitado, né, dentro da estrutura da sociedade brasileira, mas essa alteração, estabeleceu que a administração pública direta e indireta também vai poder se utilizar da arbitragem. Quer dizer, já há um alcance bem maior do que esse, vamos dizer assim, dessa iniciação. Também foi vetado pelo presidente, mas foi aprovado pelo Congresso, mas foi vetado pelo presidente em exercício, no caso o vice-presidente Michel Temer, que foi o que promulgou essa lei com 2 vetos importantes.
Falando só para deixar claro que da lei 13.129 agora.
Isso, de 2015, que foi vetado, porque já tinha sido aprovado, inclusive, a ampliação não só para a questão da administração pública direta, mas também alcançar os contratos de trabalho. Na Justiça do Trabalho, contratos de trabalho e também contratos de consumo, de relação de consumo. Que também estava já previsto e, vamos dizer assim, por pouco. Se não fosse o veto do então presidente em exercício, estaríamos também ampliando. Então, a tendência, e isso não está demonstrado já, evidentemente, que a lei se propôs inicialmente, ela está avançando. Né? Ela está avançando a passos largos. Né? Então, a nossa visão a respeito desse assunto é bem nesse sentido, de que a tendência é aumentar o âmbito de abrangência desses tribunais.
Me pareceu também
que eu acho que sim. Acho que sim. Ela incorporou novos âmbitos de possibilidade, no caso da administração pública, no caso. Esses outros que foram vetados também, e ao mesmo tempo ela trouxe algumas questões que me parecem também relevantes nessa relação, porque ao mesmo tempo que ela é alternativa ao sistema jurisdicional, ela tem contatos. Né? Ou seja, a arbitragem, como é uma atividade privada, ela não dispõe do poder da força pública. Logo, para todos os atos que dependam de força pública ou de coerção, ela se vincula ou se relaciona com o poder judiciário. Ou seja, ela vai ter que, por exemplo, se tiver que ouvir uma testemunha num procedimento arbitral e a testemunha não comparecer, ela não pode conduzir essa testemunha. Né? Ela vai ter que se utilizar do judiciário. Ou, quer dizer, a própria questão da execução. Qual é a justificativa em relação à execução? Porque a questão da execução, ela, a gente pode dizer, é quase que subsidiária, né? Porque na medida em que o sistema é um sistema opcional, ou seja, você ingressa na arbitragem por uma opção,
Ah, o cumprimento também devia ser espontâneo.
Ou seja, o cumprimento vai ser de regra espontâneo. Uhum. Ou seja, a necessidade de executar uma decisão arbitral ao final deverá ser excepcional.
Mas a ideia do Poder Judiciário é de se organizar para o atendimento dessas demandas, né, Francisco?
A notícia que nós temos é de que já está estabelecido na comarca de Porto Alegre que a primeira vara cível da comarca de Porto Alegre vai ficar, ou já está, né, disponível para esse tribunal arbitral. E que também está em projeto para implementação imediata, ou logo a seguir, uma câmara também especializada para receber essas demandas do tribunal arbitral.
Há uma exigência, sim, né?
Claro, essa relação acaba sempre produzindo novas demandas.
A partir do momento, a mesma coisa que no judiciário falaste antes, que foi...
Foi crescendo, claro.
A ideia é...
Enquanto você vai trazendo novos atores para dentro do sistema, novas demandas para dentro do sistema, a tendência é que o sistema vai crescer. Tanto é que a minha parte aqui, agora, a FGV São Paulo tem uma pesquisa interessante que mostra que se você criar varas especializadas, ou a criação de varas especializadas nos tribunais, não significa uma redução de demanda, significa um crescimento de demanda.
É como se tu estimulasse
porque, claro,
aquele tipo
se determinados
de
conteúdos que ficavam fora do sistema, porque não vinham em razão de não há condições, o judiciário não vai conseguir tratar desse tema. No momento que você cria uma vara especializada, tudo aquilo que estava represado acaba ingressando no sistema e você gera mais.
No caso específico, quer dizer, a criação de uma vara especializada e uma câmara especializada é para agilizar o processo arbitral, mais do que ele já é. Claro. Para ajudar, facilitar ainda mais o concorrente, vamos dizer assim, em termos privados, né? usando o sistema privado, né? Que seria uma concorrência do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, nesses casos, está perdendo custas, né? Está perdendo. São processos que normalmente não teriam direito à assistência judiciária gratuita, porque são processos os maiores.
De valores.
Né? Já acontece não só no Tribunal Arbitral essas perdas, também a questão dos inventários e o arrolamentos agora, que pode ser feito diretamente nos cartórios extrajudiciais, a questão também do divórcio, separações que também não precisam
mais passar
pelo sistema de custas, do sistema público. Né? Então, são todas situações de perdas do Poder Judiciário que, efetivamente, numa visão, assim vamos dizer assim, mais pessimista, né? Será o que é o Sistema Único de Saúde hoje, né? Seria o SUS, né? ou o ensino público, as escolas públicas, né? Eu acho que, na minha visão, a perspectiva são nesses termos, né?
Infelizmente. Indo para o final,
se poderia dizer que o sistema da justiça estatal vai se transformar, vamos dizer, em subsidiário desses outros sistemas, porque o que se tem visto historicamente é que a abertura de novas possibilidades não significou uma redução de demanda em torno do judiciário. Ao contrário, tanto é que hoje se fala que, inclusive no Brasil, e o Rio Grande do Sul também é um exemplo típico disso, é um país litigante.
O que eu quis dizer é o seguinte, a abertura de hospitais privados não diminuíram a demanda dos hospitais públicos. Claro que
o
Poder Judiciário vai ser,
né?
Quem vai ter que ficar esperando mais tempo, quem vai ter que sofrer com a demora dos processos é realmente a população mais pobre. É isso que eu quero dizer. Na realidade, o Poder Judiciário hoje já trabalha quase que a grande maioria com assistência judiciária gratuita. Ou seja, com pessoas que são pobres, são pessoas que são as mais necessitadas dentro da estrutura social. E são essas que vão ter que esperar mais pela justiça.
Nós começamos falando sobre o acesso à justiça.
E voltamos ao acesso à justiça, porque é o que está por trás de tudo isso.
Infelizmente, nosso tempo aqui é muito curto. Eu queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados, o desembargador do Tribunal de Justiça, Francisco Conte, o procurador do Estado e professor José Luiz Bolzan de Moraes. Vimos aqui que o tema esse é um tema bastante polêmico e que teria muito ainda a ser falado. Obrigado por estarem aqui conosco. E este aqui foi, então, mais um Sala de Audiência sobre Arbitragem no Direito, com produção de Graziela Duarte e de Eduardo Prates, técnica de Eduardo Prates.
Termina aqui Sala de Audiência, programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.